história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Propriedade rural é assaltada no interior de Marechal Rondon.
Mas pode acreditar que a Polícia Civil está trabalhando em cima desses indivíduos aí.
INSS alerta beneficiário sobre golpe da prova de vida.
Pedidos para prova de vida presencial e SMS com mensagens falsas estão entre os golpes comuns.
Copagril define roteiro de pré-assembleias.
Com isso, vamos mostrar tudo o que aconteceu, os números da Copagril, e desde já queremos que o associado possa participar.
Distribuição de material para estudantes da rede estadual começa dia 5 de fevereiro.
Teve um investimento superior a 43 milhões de reais e deve beneficiar mais de 910 mil estudantes.
Prefeitura de Mercedes inicia distribuição de vales para compra de material escolar.
Olha, eu particularmente estou muito feliz porque é uma grande ajuda que a gente está recebendo.
Motociclista morre em acidente entre Mercedes e Marechal Rondon.
Ele pilotava uma moto de 1.250 cilindradas.
Resultado inicial da colheita de soja em Marechal Rondon não é dos melhores.
Em relação à colheita da safra de verão, estamos com ela aí mais ou menos já atingindo uns 30% da área colhida.
Baques e Sauer anunciam diretores da Proem, SAI e secretário de esportes.
Começou pelo tapa-buraco, já tem obras novas acontecendo.
Claudinho fala sobre seu retorno à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
É, de fato, a minha vida política ela se iniciou quando fui nomeado secretário dos Comércio e Turismo lá em 2012.
Inaugurado o sistema de energia solar do asilo Lar Rosas Unidas.
E até ligar os ar-condicionado, que muitas vezes não era ligado porque não tinha energia suficiente.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Dia de campo de verão da Cevale começa amanhã. Prefeitura de Maripá segue com inscrições abertas de PSS para vários cargos. PM e Guarda Municipal apreendem 117 quilos de maconha em Guaíra. Prefeito rondonense vai a Curitiba e deve anunciar liberação de 10 milhões.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
A semana começou com poucos eventos de chuvas nas diversas regiões paranaenses. No leste, ainda com os ventos soprando do oceano, a previsão é de nebulosidade variável com registro de chuvas e chuviscos fracas e ocasionais, principalmente entre a Serra do Mar e as praias. No interior, o sol predomina, elevando as temperaturas, o que favorece a ocorrência de chuvas bem isoladas. A maior probabilidade de precipitação está na metade sul do estado, com destaque para o sudoeste e oeste, onde são maiores as chances de pancadas moderadas e isoladas de chuvas, especialmente no período da tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 54%.
Um violento acidente registrado na tarde deste domingo na BR-163, no trecho que liga Mercedes a Marechal Cândido Rondon, tirou a vida do motociclista Pedro Darcy de Moraes Júnior, 37 anos, Claudinei Domingues.
Ele pilotava uma BMW de 1.250 cilindradas, placa de Maracaju, Mato Grosso do Sul, e envolveu-se em colisão com um veículo Suzuki Vitara, placas de Guarapuava. Ambos seguiam em direção a Mercedes, quando o automóvel realizou uma manobra de retorno na via, próxima à cooperativa integrada, e aconteceu a colisão com a moto, que seguia logo atrás. A moto e o carro resultaram em danos materiais de grande monta, inclusive uma roda arrancada de cada um deles. E o motociclista sofreu com ferimentos bastante graves. Encaminhado por uma ambulância da Secretaria de Saúde de Mercedes ao Centro de Saúde daquele município, Pedro Darcy de Moraes Júnior, não resistiu e acabou falecendo. O helicóptero do CONSAMU também chegou a ser acionado e se deslocou à Mercedes, assim como o Corpo de Bombeiros. No entanto, nada mais foi possível fazer para salvar a vítima de 37 anos. Por fim, o corpo do motociclista foi encaminhado para necrópsia no Instituto Médico Legal de Toledo. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar de Oeira prendeu 117 quilos de maconha. Droga era transportada por um automóvel Renault Kwid, cujo motorista, ao avistar uma viatura da PM, evadiu-se em alta velocidade e passou a ser perseguido pelas equipes. Após ser perseguido por cerca de 10 quilômetros, o motorista abandonou o carro em uma área de vegetação e acabou sendo preso. No interior do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando 117 quilos, e em posse do acusado foram apreendidas também certa quantia de dinheiro. O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Setor policial de Marechal Cândido Rondon está mobilizado para tentar prender os autores de um assalto na noite de sábado em uma propriedade rural, na localidade de São Bernardo, interior de Margarida. Reportagem César Reck.
Um dos moradores retornou para casa por volta de 21 horas e acabou sendo surpreendido por dois marginais, os quais anunciaram assalto e determinaram que não tentasse reação. Em seguida, chegaram em casa mais dois moradores, sendo um homem e uma mulher, que também foram rendidos pelos criminosos. Os meliantes, então, reviraram toda a casa em busca de dinheiro e armas e, por volta de 22 horas, um dos suspeitos deixou a residência e roubou uma motocicleta Honda NXR 150 Bros de cor vermelha. O outro assaltante permaneceu na propriedade até por volta de 2 horas da madrugada de domingo, sempre fazendo ameaças de morte aos integrantes da família de agropecuaristas. Depois que o marginal abandonou a residência com uma caminhonete Hilux preta de uma das vítimas, a Polícia Militar foi acionada e passou a desenvolver buscas aos autores da ação criminosa. As diligências aos assaltantes e aos bens roubados não apresentaram saldo positivo e agora as investigações para tentar esclarecer o crime são de responsabilidade da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. O delegado Pedro Lucena fala a respeito.
Bom, logo que tomamos conhecimento da ação criminosa, estaremos em inquérito policial, estamos investigando essa quadrilha, que é a mesma quadrilha que vem agindo desde o final do ano passado para cá. Estamos lutando aí para identificar. Gostaria de contar com a colaboração da comunidade, denunciar aquelas pessoas que tenham conhecimento. Mas pode acreditar que a Polícia Civil está trabalhando em cima desses indivíduos aí. E se Deus quiser, logo, logo teremos novidades aí, tá?
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,11 para compra e para venda.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, INSS alerta beneficiários sobre golpe da prova de vida.
Pedidos para a prova de vida presencial e SMS com mensagens falsas estão entre os golpes comuns.
Copagril define roteiro de pré-assembleias.
Com isso, vamos mostrar tudo o que aconteceu, os números da Copagril, e desde já queremos que o associado possa participar.
Prefeitura de Mercedes inicia distribuição de vales para compra de material escolar.
Olha, eu particularmente estou muito feliz porque é uma grande ajuda que a gente está recebendo.
Inaugurado o sistema de energia solar do Asilo Lar Rosas Unidas.
E até ligar os ar-condicionados, que muitas vezes não era ligado porque não tinha energia suficiente.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Inaugurado o sistema de energia solar do Asilo Rosas Unidas de Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Aconteceu nesta segunda-feira uma solenidade de inauguração do sistema de energia solar do Asilo Rosas Unidas de Marechal Cândido Rondon. Além de problemas com a rede que não suportava e eram usados dois padrões, o asilo gastava uma média mensal de R$ 10 mil. Os recursos para o sistema solar são da Itaipu Binacional, pleiteados pelo vereador Coronel Wellington Alves da Rosa, intermediados pelo Conseg Marechal, Conselho Comunitário de Segurança. O Coronel Wellington comemora.
Estou muito feliz hoje, como vereador de Marechal Cândido Rondon, de poder estar aqui no Asilo Lar Rosas Unidas, vendo a concretização de um sonho que o asilo tinha de colocar placas solares
aqui no estabelecimento para diminuir a conta de energia elétrica. Ano passado, como secretário, nós tivemos um conhecimento de uma verba onde a Itaipu Binacional estaria disponibilizando para alguns segmentos da sociedade, entre eles o atendimento a idosos. Procurei a Itaipu Binacional, onde tive acesso ao sistema, e verifiquei que pelo CNPJ do Conselho Comunitário de Segurança, nós poderíamos apresentar o projeto do Asilo Lar Rosas Unidas na Itaipu Binacional para reivindicar essa verba. E conseguimos, foi aprovado o projeto, o Conselho Comunitário de Segurança teve uma participação fundamental nisso, e nós conseguimos a liberação de R$104 mil para a colocação das placas solares aqui no asilo, eliminando um problema sério que eles tinham, de um valor até mesmo de R$6.500 por mês na fatura de energia. Então, com certeza, esse dinheiro que vai sobrar aqui para o asilo vai ser remanejado para outras situações, dando mais conforto e mais dignidade para as pessoas que aqui estão internadas. Eu me sinto muito feliz, realizado de poder ajudar esse segmento da sociedade, ainda mais o Asilo Lar Rosas Unidas, onde a dona Mirta, uma amiga nossa, era presidente, o Primon, atualmente presidente também, é um grande amigo, e nós tivemos aí essa satisfação. E também quero enaltecer as parcerias. É muito importante a gente falar da participação da Sercar, que também entrou com a colocação do padrão novo de energia, fazendo com que o sistema fosse todo ele instalado de uma forma muito qualificada aqui no asilo. Então, fico feliz como vereador hoje de poder estar presente aqui e entregar essa verba, porque eu tenho certeza que vai significar muito na vida de todos que aqui participam.
O presidente do Rosas Unidas, Enuir Primon, agradece os esforços dos envolvidos e fala um pouco sobre o atual momento do asilo.
Nós estamos recebendo aqui no asilo hoje, pelo Conselho de Segurança, as placas solares, que foi uma promoção feita por eles, a Itaipu, a Sercar entrou com a parte de instalação. Então, para nós, isso vem ajudar muito para economizar energia e com isso vai economizar o custo. Porque aqui nós tínhamos parte de um padrão que nós estávamos usando no padrão do asilo e também o suporte que nós estava dando para nós era o centro social no período de verão, mas eles também precisam lá da sua energia. Então agora o asilo torna-se independente e isso vem ajudar também bastante a nós conseguir aqui trabalhar e até ligar os ar-condicionados, que muitas vezes não era ligado porque não tinha energia suficiente.
Para os ouvintes terem uma ideia, assim, qual que era a fatura mensal hoje que se gastava o asilo com energia?
É, a energia que, se somasse as duas contas junto, isso passava de R$10 mil, e hoje vamos vir para uma taxa mínima, né?
A gente vê uma estrutura nova, né? São vários compartimentos novos aqui no asilo. 2025, qual que é a situação atual? Quantos são auxiliados?
O asilo tem capacidade para 40 pessoas. Hoje não tem as 40, porque estamos em reforma também. Tem outras coisas acontecendo aqui também com outros projetos. Mas nós queremos, em 2025, aí, concluir essa obra para deixar 40 vagas disponíveis para a comunidade.
Para ser um voluntário do asilo, o que, que pode ser feito?
É só ajudar lá. Existe uma diretoria independente. Existem convênios com a prefeitura e a comunidade como um todo, os clubes organizados, a sociedade como um todo contribui bastante, porque o custo do idoso é alto e o dinheiro dos convênios não é o suficiente para manter o asilo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Semana começou movimentada na Secretaria de Educação de Mercedes, com muitos pais retirando valores de R$200 para a compra de material escolar. Esta iniciativa beneficia mais de 740 alunos da rede municipal de ensino. Os vales podem ser usados para comprar qualquer item da lista de materiais escolares de cada escola, respeitando o limite de R$200, e devem ser usados em lojas do município de Mercedes. Os pais podem retirar os vales na Secretaria de Educação, na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, até 31 de janeiro. Cada pai recebe dois vales, sendo no valor de R$ 100 cada. Cádia Lichtmeier, mãe de aluna, elogiou a ação.
Olha, eu particularmente estou muito feliz porque é uma grande ajuda que a gente está recebendo, principalmente para os pais que não têm, né, muitas condições, né, no financeiro. Eu estou muito feliz realmente porque posso estar contando com essa, mais essa ajuda, né, além dos uniformes que também vem em boa hora. E agora também a parte dos materiais em si, eu acredito que isso também incentiva muitos outros crianças, né, os pais em si, que têm baixa renda mesmo, para poder estar oferecendo algo de melhor para os filhos. Então, assim, é algo muito abrangente, é algo muito bom e eu estou muito feliz, sim.
Copagril define roteiro de pré-assembleias. Regis Guerreiro.
Encerrado o AgroShow Copagril 2025 na última sexta-feira e a definição dos dias 14, 15 e 16 de janeiro do ano que vem para a segunda edição, o calendário de ações da cooperativa terá sequência nos próximos dias com o cumprimento do roteiro de pré-assembleias. Serão 6 encontros com associados da área de ação da cooperativa no Paraná, adiantando números sobre a movimentação financeira auferida pela Copagril ano passado. Quem fala a respeito é o diretor-presidente Eloy Podkova.
Começamos então o nosso calendário com o AgroShow e agora, logo em seguida, nós vamos ter as pré-assembleias. Com isso, vamos mostrar tudo o que aconteceu, os números da Copagril e desde já queremos que o associado possa participar e com isso nós possamos estar deliberando sobre esses assuntos. E no dia 31 de janeiro, então nós teremos a Assembleia Geral Ordinária, onde que vai ser então mostrado todo o nosso balanço, tudo aquilo que foi, que aconteceu no ano de 2024 e aquilo que nós temos projetado para 2025. E com certeza a Copagri está tendo agora uma virada de chave, nós temos muita coisa agora encaminhada e com certeza será um novo momento para a Copagri.
No dia 27 de janeiro, uma segunda-feira, serão 2 encontros. O primeiro às 9 da manhã, com associados de Iguiporã no pavilhão da Comunidade Evangélica. E o segundo às 14 horas, com associados da sede de Marechal Cândido Rondon, na AACC. Já no dia 28, outras 2 pré-assembleias, às 9 horas da manhã com associados da região de Mercedes na ACC e às 14 horas com associados de Guaíra também na Associação Copagril. Fechando a rodada no dia 29, 9 da manhã, com associados da região de Margarida no Clube Corinthians e às 14 horas em Entre Rios do Oeste, no Centro Cultural. A Assembleia Geral Ordinária da Copagril, conforme destacou o presidente, será no dia 31 de janeiro no Salão Social da ACC em Marechal Cândido Rondon. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
INSS alerta beneficiários sobre golpe da prova de vida. Gia Fernando.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, emitiu o comunicado para alertar os segurados sobre a recorrência de golpes relacionados à prova de vida, realizada anualmente para comprovar que os beneficiários estão vivos. Em um dos golpes, um falso servidor do INSS se apresenta utilizando um crachá e vai à casa dos beneficiários para fazer prova de vida presencial. Em outro golpe, mais recente, o segurado recebe um SMS com a mensagem: Previdência Social, seu teste de vida se encontra pendente, evite o bloqueio do seu benefício, e fornece um número de telefone para contato. O INSS esclarece que não há prova de vida em andamento e que não direciona servidores para colher dados e fotos dos segurados ou beneficiários de auxílios pagos pela autarquia, afirma o Instituto em nota. Os servidores do INSS só realizam procedimentos desse tipo em casos de comprovação de vínculo, endereço e irregularidades. Cópias de documento e fotos, no entanto, nunca são pedidos. O servidor apenas faz o reconhecimento conferindo o documento de identificação com foto. Caso desconfie de um golpe, o segurado deve solicitar o nome completo e matrícula do suposto servidor e ligar gratuitamente para a central de atendimento 135 para confirmar se a pessoa é realmente do INSS. Quando da identificação de golpes, o caso será encaminhado à Polícia Federal para apuração das... irregularidade. Para evitar cair em golpes, o INSS também indica que os beneficiários devem tomar cuidado com pessoas que entram em contato inesperadamente por e-mail ou telefone e solicitam informações pessoais. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernandes.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 2,53%, estando cotada a R$ 120. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca, amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir, distribuição de material para estudantes da rede estadual começa em 5 de fevereiro.
Teve um investimento superior a 43 milhões de reais e deve beneficiar mais de 910 mil estudantes.
Claudinho fala sobre seu retorno à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
De fato, a minha vida política ela se iniciou quando fui nomeado secretário do Comércio e Turismo lá em 2012.
estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Distribuição de material escolar para todos os estudantes da rede estadual de ensino começa em 5 de fevereiro. Daniel Ronaldo.
Pela primeira vez, o governo do Paraná vai distribuir material escolar para todos os estudantes da rede estadual de ensino. A iniciativa teve um investimento superior a 43 milhões de reais e deve beneficiar mais de 910 mil estudantes. A distribuição abrange alunos do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, o EJA, além das escolas indígenas que oferecem o Ensino Fundamental 1, que são de responsabilidade do governo estadual. Conforme a Secretaria de Estado da Educação, os kits serão enviados diretamente às escolas e serão entregues aos alunos a partir do início das aulas, em 5 de fevereiro. Os kits foram pensados, conforme a Secretaria, para atender às necessidades pedagógicas específicas de cada etapa escolar e variam de acordo com a série de cada aluno. No Ensino Fundamental 2, apenas para as escolas indígenas, serão 7.773 kits contendo itens como cadernos, lápis de cor, giz de cera, tesouras sem ponta e canetinhas hidrográficas. No Ensino Fundamental 2, 550 mil kits equipados com materiais como cadernos universitários, régua, transferidor, esquadros e lápis de cor. No Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, EJA, 352.206 kits com cadernos universitários, canetas esferográficas, réguas e lápis grafite. Rony Miranda, secretário de Estado da Educação, destaca que a iniciativa é uma forma de valorizar os estudantes e nivelar as condições de aprendizado entre estudantes das redes urbanas e rurais desde o primeiro dia letivo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
No dia de campo de verão 2025, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, no campo experimental da Cevale, em Palutina, Departamento de Peixes apresentará novas tecnologias voltadas à produção de tilápias. De acordo com o analista de pesquisa e desenvolvimento, Jefferson Firmino Ferreira, profissionais da cooperativa irão detalhar as principais vantagens do sistema de produção superintensivo em tanques escovados revestidos com gel membrana, além de abordar a expansão da cadeia produtiva. O Dia de Campo é o principal evento técnico da Cevale e chega à sua terceira edição na nova era de pesquisas da cooperativa. Este ano, 135 empresas participarão do evento, expondo máquinas, implementos e novas tecnologias para as produções de grãos, insumos, mandioca, pecuária, suinocultura, avicultura e piscicultura. O vereador reeleito Cláudio Keller retornou ao comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Presidente do Progressistas, Claudinho, agradece o convite de Bax e Sauer e adianta algumas ações frente à antiga Secretaria de Indústria e Comércio, hoje Desenvolvimento Econômico.
De fato, a minha vida política ela se iniciou quando fui nomeado secretário dos Comércio e Turismo lá em 2012, onde que me oportunizou a ter êxito já na eleição como vereador. E para mim é uma honra ter essa oportunidade, agora junto com o Bax e o Sauer, estar de volta à frente da secretaria, que hoje tem uma outra denominação, que é desenvolvimento econômico. Então, eu espero também contar com a minha própria equipe da secretaria, montar uma equipe competente para levar um bom trabalho a todos os empresários de Marechal Rondon.
O Bax, o prefeito, está falando no discurso, né? Um parque industrial, cuidar mais dos médios e grandes empresários. Como é que vai ser seu foco? Você que tem o empresariado na veia.
É isso mesmo, ela é uma secretaria um quanto complexa, porque ela trata também a partir desde o microempreendedor individual, que é os MEIs, os pequenos, os médios, como também as grandes empresas. E temos um desafio, nesse ano queremos já também fazer o início das obras do novo Parque Industrial 4, que está ali nas proximidades do Clube Lira, como também temos uma demanda importante a ser resolvida, que é hoje as sessões de uso, tanto no Parque Industrial 2 e 3.
Você falou de montar a sua equipe.
Aos poucos a gente vai nominando as pessoas, vamos também dar continuidade à equipe que lá já está, que também são pessoas de carreira e com muita competência.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Resultado inicial da colheita de soja em Marechal Rondon não é dos melhores.
Em relação à colheita da safra de verão, estamos com ela aí mais ou menos já atingindo uns 30% da área colhida.
Pax e Sauer anunciam diretores da Proen, SAI e secretário de esportes.
Começou pelo tapa-buraco, já tem obras novas acontecendo.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Prefeitura de Maripá está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado 01-2025, que contempla diversas vagas para quem busca uma oportunidade no setor público. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar administrativo, médico generalista 1 e 3, professor de ensino fundamental, anos iniciais e professor de educação infantil. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Prefeitura de Maripá, onde também estão disponíveis todas as informações detalhadas sobre o processo. Prazo para as inscrições segue até o dia 23 de janeiro. A iniciativa faz parte do esforço da administração municipal de Maripá para fortalecer os serviços públicos e garantir a qualidade no atendimento à população. Inscrições abertas para curso de gestão administrativa em Marechal Rondon. Reportagem Logan Malman.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o SENAC, está oferecendo o curso gratuito Gestão Administrativa em Empresas. A capacitação tem como objetivo qualificar os participantes em atividades administrativas e no desenvolvimento de rotinas de trabalho. O curso acontecerá entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 19 às 22 horas, no Centro Municipal de Ensino Profissionalizante, CEMEP, com carga horária total de 15 horas. Ao todo, estão disponíveis 20 vagas e os interessados devem ter no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Prefeitura, da 7 às 13 horas ou no SENAC durante o horário normal de expediente. Os contatos para mais informações são 3284-8796 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 3284-4200 no SENAC. As vagas são limitadas e a oportunidade é ideal para quem deseja adquirir conhecimentos fundamentais para atuar na área administrativa. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Com mais três nomes anunciados hoje, resta apenas o titular para a Procuradoria Jurídica de Marechal Rondon para fechar o primeiro escalão do governo. Pax e Sauer anunciaram nesta segunda-feira Diogo Schneider na Secretaria de Esporte e Lazer, Anderson Loff no Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Júnior Paulinho Nitschak na Fundação Promotora de Eventos Proen. Prefeito Adriano Bax fala sobre os nomes anunciados.
Anunciar agora as três secretarias aí que faltavam, né? Que são de grande importância também, que é o esporte, o SAI, né? E a PROEM. A PROEM aí que é ligada muito às partes festivas aí de organização do nosso município, que é uma identidade já própria, né? Que hoje é valorosa dentro da administração, porque consegue conduzir bem todas as contratações para shows e tudo que a gente tem em Marechal. Então isso deve um suporte, uma legalidade e legitimidade. Então hoje a secretaria está sendo ocupada pelo Júnior, que foi da cultura, tenho certeza disso, que está em boas mãos. Ele vai dar um suporte também da cultura, onde ficou muita coisa caminhando já do conhecimento dele, que vai ser de suma importância ele poder colaborar, principalmente ali no Teatro Municipal, né? E quando se fala da autarquia do SAI, o Anderson Loff já era diretor na autarquia, deu uma cara diferente com um projeto audacioso do ano passado, de colocar um orçamento para a questão de construção da ETA, para a falta de água, que é uma realidade hoje, não somente de Marechal, mas de toda a região nossa, pela crise hídrica, né? Mas colocar 30 milhões do seu orçamento, que era arrecadação no ano, ali foi um desafio muito grande, teve o suporte e o aval, e vai assim, vai ter o aval e o suporte também do Bax e do Sauer. Tenho certeza que de 4, 5 ou 6 meses estará pronto em funcionamento, onde vai sanar todos esses problemas, pelo menos para 4, 5 ou 6 anos, mas já estamos pensando já em caminharmos aí mais para frente do que precisamos dar um suporte hoje, principalmente aí para nossas empresas aqui de Marechal, que precisam ainda muito do SAI, e a gente tentar buscar uma alternativa para que isso não fique preso somente com o SAI, mas sim com alternativa própria para eles. E quando você fala do Bolha Esportivo, vive dentro da comunidade, sempre foi um praticante de esporte dentro do Marechal Cândido Rondon, teve frente à secretaria aí por 4 anos, mudou a cara do esporte aqui em Marechal, depositando nele agora oportunidade para a gente poder melhorar o que tem, e melhorar bastante, e trazer algo novo também para dentro do nosso município, talvez umas parcerias com algumas secretarias. Para quê? Que a gente possa ter aqui assistência social, talvez a gente trazer o bolãozinho, vivenciar o bolãozinho de novo dentro do Clube de Mães, uma parceria com o esporte. Então, esse é um desafio grande que nós vamos ter pela frente, e tenho certeza que a Secretaria de Esporte estará nas boas mãos junto com o Bolha.
O Bax, para o primeiro escalão, falta um nome.
Falta um nome. É o assessor jurídico, né? É ali que mais me preocupa, é um cargo importantíssimo, porque é o que dá legitimidade e legalidade para o prefeito poder estar assumindo documentos, para poder tomar decisões, né? Então já estamos fazendo indicações, conversando com alguns nomes para ser indicado a esse cargo. Estamos no aguarde da aceitação ou não, porque a gente também precisa entender que ali não é qualquer um que vai assumir. A gente precisa ter uma pessoa que tenha um conhecimento muito vasto e que possa ser enérgico com o prefeito e o prefeito. Isso não pode ser feito, isso pode ser feito. Ou pode ser feito dessa forma. Então, poder dar uma garantia de a gente poder fazer um governo dentro da legitimidade, dentro da legalidade.
Prefeito, muito se falava da situação, a condição das estradas, principalmente aqui na sede municipal das ruas, né? E já começou uma grande força, tarefa?
Já começou. Tem o tapa-buraco, já tem obras novas acontecendo, já estão estudando, vão estar em Curitiba a partir da manhã, já buscando recurso para inovações, porque nós temos as vias rurais, né, que são as pedras regulares, que estão em péssimo estado, e temos as malhas viárias também da cidade, que a gente precisa buscar já a melhorar, e os bairros, e também na parte central. Então, amanhã já vamos estar em Curitiba, já temos notícias boas, mas vamos deixar lá em Curitiba, tiver o anúncio junto com o deputado lá, que é mostrar. Eu tenho certeza absoluta que será investimentos passando de 10 milhões de investimento nesse momento para o Marechal Cândido Rondon.
As condições adversas estão frustrando as expectativas de muitos agricultores de Marechal Rondon, que sonhavam com uma colheita de soja bastante rentável nesse início de 2025. Reportagem Gladstone Pacheco.
Apesar de alguns problemas com o clima, as lavouras brasileiras de soja se desenvolvem bem e os indicativos são positivos no geral. A previsão de produção para a safra 2425, de acordo com o mais recente levantamento das safras de mercado, aponta um total de 173 milhões e 710 mil toneladas, o que representa um aumento de 14,1% em relação à safra da temporada anterior. Em setembro, a estimativa era de 171 milhões e 780 mil toneladas, o que representa uma elevação de 1,12% na projeção atual. A área destinada ao cultivo da soja também teve aumento, estimada em 47 milhões e 470 mil hectares, o que representa uma expansão de 2,2% em relação aos 46 milhões e 480 mil hectares da safra passada. Além disso, a produtividade média deve passar de 3.295 para 3.678 quilos por hectare. Rafael Silveira, analista e consultor da Safras e Mercado, aponta que a revisão das estimativas foi motivada por fatores climáticos e, consequentemente, pela produtividade observada nas lavouras. O ajuste mais recente se concentra na região centro-oeste, especialmente em Mato Grosso, que apresenta um quadro favorável nas lavouras, com uma produtividade média de cerca de 73,4 sacas por alqueire, projetando uma safra de 47 milhões e 700 mil toneladas. Por outro lado, algumas condições climáticas desfavoráveis no sul do Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul podem resultar em reduções de produtividade nessas regiões, o que foi refletido na revisão para baixo das estimativas nestas áreas. Também se espera uma leve redução na safra do Paraná. Em se tratando da microrregião de Marechal Cândido Rondon, segundo o engenheiro agrônomo da Agrícola Horizonte, Cristiano da Cunha, o saldo inicial da colheita de soja não é dos melhores.
Em relação à colheita da safra de verão, estamos com ela aí mais ou menos já atingindo uns 30% da área colhida, com destaque para as variedades que estão sendo colhidas agora, que é a segunda época de plantio. O primeiro soja colhido, ele não apresentou altas produtividades, ficando aí na casa das 100 sacas de soja por alqueire. Resultado esse que, em muitas situações aí de produtor que é arrendatário, não paga a conta. E agora as áreas que estão sendo colhidas, que são as áreas de segunda época de plantio, as áreas do dia 24, 25, 26 de setembro, tiveram uma melhora significativa nas produtividades, com várias áreas aí fechando em torno de 130, 140 e até algumas áreas passando das 150 sacas por alqueire. E aí temos os fecha de plantio, que foi o soja plantado aí já no mês de outubro. Esses sojas estão sendo bastante prejudicados pela condição de seca. Tínhamos chuva prevista para início de janeiro e essas chuvas não aconteceram, o que veio a fazer com que as sojas mais tardias não conseguissem concluir totalmente o seu enchimento de grão e vai causar aí grãos mais leves. E acreditamos que a produtividade dessas áreas deve cair novamente para a próxima aí dos 100 sacos ou até menos que isso. Então esse é o cenário até o momento da questão dessa safra de soja 2024-2025. Então, se nesse momento formos traçar uma estimativa da média de produtividade para a micro-região de Marechal Cândido Rondon, não devemos ter média acima dos 115, 120 sacas de soja por alqueire. A região, de novo, foi castigada pela alta temperatura e agora, no final, pela estiagem novamente. A estiagem que nos outros anos vinha em dezembro, agora vem em janeiro, não quebrou tanta produtividade, mas também quebrou uma boa parte e o agricultor aí fica novamente à mercê desse clima. Em relação à evolução da colheita, nós estamos conseguindo fazer a colheita agora num momento em que não está chovendo. Essa próxima semana agora também não tem previsão de chuva, com um pouquinho de previsão para o final da próxima semana, que ainda, à medida que os dias vão passando, deve ser confirmada. Mas o clima é bom para a colheita e o agricultor também já fica esperando um volume significativo de chuva para que venha trazer novamente umidade para o solo. Inicia então um novo plantio, plantio da safrinha de milho agora 2025. A recomendação para o plantio do milho safrinha é que realmente espere uma chuva boa, volte a umidade ao solo. Normalmente, os milhos plantados início de fevereiro são melhores do que os milhos plantados em janeiro. Então, nós estamos ainda com uma janela de plantio para safrinha. É bem tranquila e acreditamos que sim, que vai chover e que o agricultor vai conseguir realizar o plantio aí dentro do mês de fevereiro tranquilamente.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.